You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Aê, porra! Eu lembro fazer com o Kiwan, quando o Kiwan tava... eu vou falar de férias, ele vai ficar puto, ele tava fazendo um camp aqui, mas eu vou falar que ele tava de férias. Quando ele tava de férias aqui, a gente fazia, ele falava, aê, porra! Já começa bem, né?
Ousado.
E aí, como é que tá?
E aí? Bem, a gente se viu faz pouco tempo, né?
Ah, a gente se viu sábado de madrugada, né? A gente fez a live
sábado com o domingo.
Do Anderson. Vamos falar dessa luta já, cara? Que massa que foi, né?
Vamos começar falando dela. Então, eu gostei bastante. Eu gostei da luta até. Não gostei só da performance do Anderson. Acho que a luta foi boa, né?
Sim, eu acho que foi a surpresa. A gente tava falando em off, e eu até falei na live, né, cara? Eu falei, cara, eu honestamente, baseado exclusivamente na última performance do Anderson, falei, cara, eu acho que o Anderson vai levar um atraso, porque você tem que ver que é um cara com 46 anos de idade, que já não luta há um certo tempo, a última luta ele apanhou pra caralho, sempre um segundinho atrás, assim, do Royal Hall, né? Uhum. E esse moleque que ele tá lutando, cara, ele não é ruim, ele é bom, ele lutou com o Canelo, pau a pau, campeão mundial, perdeu pro Canelo...
Ele tava em atividade até o ano passado. Ano passado ele fez duas lutas, né? Então, tipo, não é um cara que tava aposentado.
É um cara que foi
campeão e tá aposentado. Não, o cara não tava nem parado.
Exatamente.
Ele lutou duas lutas em 2020, ganhou a última, inclusive.
E você não tá falando de categoria de boxer de Logan Paul, de Jake Paul. Você tá falando de cara, tipo, topo do boxe, ex-campeão mundial.
Campeão mundial,
pra caralho. Exatamente. Falei, meu irmão, não vai dar pro Anderson, cara. Falei, não vai dar pro Anderson, infelizmente, não que eu torça contra, mas eu tento ser realista, entendeu?
Cara, que você pega uma fase de um, no esporte dele, né, no caso do Anderson. O Anderson no esporte dele tá numa má fase. Aí ele vai competir contra um cara que foi campeão mundial em outro esporte.
Exatamente.
Então é natural que você pense, porra, não vai dar.
Exatamente. E, cara, a gente viu um show do Anderson ali, que foi foda, cara. Falei, pô, vintage Anderson, inclusive, né, cara? Tipo, aquela encostada que ele dá na grade e faz as esquivas, e chama o cara pra
ser, cara.
Puta, arrepiou,
a forma como ele se defende com os braços, né, as fintas que ele faz ali. E o que eu achei legal foi a diferença de reflexo, né? E velocidade em si, porque contra o Royal Hall, quando ele se aproximou, que ele foi nocauteado, né, que ele se aproxima para bater e tal, você vê que ele anda já meio estranho, né, a movimentação já não tá muito certa, né, porque ele anda meio com a perna paralela e ele sai batendo, enfim, todo errado, né, tudo errado, lento, e aí ele acabou sendo nocauteado. E agora foi totalmente diferente, a movimentação dele tava melhor, tava adequada pro boxe, né, que é diferente um pouco. E o reflexo dele estava muito melhor, porque foi o que a gente falou, provavelmente, né, no MMA ele já estava lento por conta da fase, da idade, etc, mas porque no MMA você tem que se preocupar com mão, cotovelo, joelho, chute, queda, um monte de coisa. E ali no boxe não, ele pode voltar 100% da atenção só para a mão e da cintura para cima.
Exatamente, então, assim, só se movimentar bem, que ele se movimenta bem para caralho, sempre se movimentou bem. E é o que você tá falando, né, cara? É só ali, presta atenção em finta e
é tudo para... No boxe, é tudo coisa que ele sempre foi bom. Então, ele sempre foi bom de footwork, né, movimentação. Ele sempre foi bom em controlar a distância. Ele sempre usou bem justamente a envergadura para manter a distância. E ele sempre foi bom de esquiva, bom de reflexo, de bloquear o golpe e contra-atacar. Então, todas as características para um bom boxeador, ele sempre teve como lutador de MMA.
Exatamente.
Tanto que eu acho que se ele quisesse seguir a carreira... No início, né, quando ele fez a primeira luta de boxe lá atrás, se ele tivesse sido um lutador de boxe, eu acho que ele seria um lutador de boxe espetacular, do mesmo jeito que ele foi no MMA. É que ele acabou escolhendo outro esporte, mas eu acho que se ele se dedicasse ali a ser um lutador de boxe, a gente está vendo isso agora. O cara não se dedicou a ser um lutador de boxe e venceu um cara ex-campeão mundial, que estava em atividade ano passado, que foi o que eu falei, que não é tão menor do que ele, é menor do que ele, a gente viu que é, mas o cara não bateu o peso, e o Anderson bateu. É. O Anderson é 11, quase 12 anos, se não me engano, mais velho, e o cara perdeu, e não só perdeu, ele perdeu sem ver a luta. Teve um juiz lá que deu a luta pra ele, mas imagina que não na conta. Minha visão tinha sido seis ou até sete rounds pro Anderson. Exatamente. O Anderson perdendo só o primeiro, que tinha sido bem parelho. Então assim, o Anderson não só ganhou sendo mais velho e depois de tudo que ele já passou na carreira, ele ganhou lutando muito melhor.
Exatamente.
Então assim, a luta foi boa, porque foi boa em que sentido, né? Eu não acho que o Júlio César Chaves Júnior, né? Lembrando que é o Júnior, eu não acho que ele lutou mal. Eu acho que pelo nível que ele tem de boxeador, ele poderia ter rendido mais. Eu acho que
muito
ele ficou
mais. Isso é importante.
Assustado.
É importante frisar isso também, porque. É importante frisar isso também, porque também não é um cara que é conhecido por ser um senhor boxeador. É um cara com.
Não é o Mayweather.
Super
não é um
inconsistente
Canelo,
com as performances dele, entendeu? Mas esse moleque, quando tava bom, foi campeão mundial, cara. Isso você não tira dele.
É outro nível.
E há dois anos atrás, o cara perdeu pro Canelo numa decisão. Isso você também não tira dele. Ele tem muito ups and downs, assim, né? Tipo, ele é um cara extremamente inconsistente, tanto que a fama dele é de cagão, assim, praticamente, né? Comparando
com... depende da comparação, né? Tipo, é isso que eu tô falando. Se a gente comparar com o Floyd, com o Canelo, com
exato,
o Pacquiao, com o Mike
Tyson,
se comparar com o pai dele, tipo, porra, é uma covardia você comparar ele com o pai
não,
dele.
Não
o pai,
dá,
os maiores da história, se não for o maior.
Sim.
Então, tipo assim, não tem como se comparar. Mas é aquela coisa, assim como não dá para comparar o Anderson com nenhum desses nomes que a gente citou, e nem mesmo o Anderson com o próprio Júlio César Chaves Jr. Porra,
exatamente.
O Júlio César foi campeão mundial de boxe, assim, exatamente. O Anderson nunca chegou nem perto disso. Então, o que eu tô querendo dizer é que, ok, eu acho que o Júnior, vamos chamar só de Júnior? Eu acho que ele rendeu, sei lá, uns 60%, 70%, sabe, do que ele poderia render. Eu não acho que ele rendeu o que ele poderia. Enquanto o Anderson, eu acho que ele rendeu 100% dele, que ele entregou, sabe? Ele
verdade,
conseguiu entregar o que poderia. Mas, mesmo assim, a luta foi boa. O que eu acho que atrapalhou o Júnior, foi o medo. Eu acho que ele tomou um susto. Porque, como ele mesmo já tinha dito em entrevista, ele não conhecia muito o Anderson e tal, não sei o quê. E na hora que ele vê o cara esquivando bem, batendo pesado, com uma movimentação ali, abaixando a guarda, ficando na corda, chamando o cara, tipo assim, na cabeça dele, aquilo ali, a surpresa, né, o elemento surpresa, meio que bloqueou o cara, tanto é que você vê que ele não tinha volume, ele não ia pra cima, o Anderson fazia as brincadeiras lá, o cara ficava, tipo assim, na dúvida, e aí,
ficou, como faz? Exatamente.
Na hora da trocação franca, ele dava um, dois, mas você viu que ele, mesmo quando o Anderson ia pra praia dele, que é a luta na média e na curta, o cara não engajava em trocar porrada.
Exatamente.
Você viu que o Anderson batia, o cara dava um, dois e tal, e já meio que parava e saía, tipo, o cara não tava afim de trocar porrada nem na praia dele.
Não
então,
tava
assim,
mesmo, não tava
eu
mesmo.
Acho que o cara meio que se assustou com
essa parada que essa parada que o Anderson faz, cara, é uma coisa que, de repente, esse moleque nunca passou por isso, tá ligado? De alguém chamar o cara e falar, caralho. E ele tá sentindo as porradas também, não dá pra ignorar o fato de que ele tá sentindo a mão do cara entrando, ele tá vendo que o cara tá bem rápido.
O Anderson bate muito forte,
ele
né?
fala, bicho, eu não vou pra cima ali, porque vai dar ruim.
Eu acho que a falha do, provavelmente, do Júnior aí foi...
Juninho, por favor, é íntimo nosso.
Eu acho que foi subestimar. Eu assim, bem de fora, tirado do orifício anal. Mas o que me parece é que ele subestimou. Eu não acho que ele fez um camp como ele fazia para competir com os outros caras. Eu acho que ele pensou o quê? Ah, é um cara de 46 anos, de outro esporte.
Que não é boxeador, vou chegar lá e vou tirar onda.
Vou chegar lá e vou dar uma surra nele. Então, tipo assim, eu não vou me focar 100%, sabe, para chegar ali. Eu falei, eu vou lá e vou ganhar do cara, pô. O cara não é boxeador.
Faz sentido.
Né? Tipo, eu vou lá ganhar.
Ah, assiste a última Anderson... luta dele aí. Os caras vão ver a última luta dele com o Royal Hall. Que isso.
Tomando um soco aleatório e perdendo. E aí, então, no caso dele, ele entrou com uma cabeça e treinando de um jeito, meia boca, sabe? Ah, é meu esporte e tal. E, enfim, os lutadores de MMA vêm lutar boxe e só se ferra e tal. Beleza, é o cara mais velho, vai ser de boa. E na cabeça do Anderson, qual que era a mentalidade dele pelas entrevistas, né, que a gente via dele? Era o seguinte, falando, eu amo boxe, sempre gostei, e isso é verdade, a gente sabe, quem acompanha MMA sabe, ele sempre falou disso. E ele falou, eu vou dar o meu melhor. Eu falei, eu sei que eu não sou favorito, mas eu vou lá, vou fazer de tudo. E você via, até pela reação dele, quando ele ganhou a luta e tal, chorando lá, emocionado.
É, porra.
E, tipo assim, o cara, parado, ele, né? Foi, ele deu a vida dele pelaquela performance.
Verdade.
Inclusive, o Anderson tava mais motivado nessa luta do que nas últimas 5, 7, 8 lutas dele no MMA.
Verdade.
Entendeu? Eu acho que se ele tivesse motivado desse mesmo jeito nas últimas lutas do MMA, era capaz de ele ter tido resultados diferentes. Então, ele meio que já tava de saco cheio, parecia, no UFC.
É que tem, então, tem, aquela, parada, mais... tem aquela parada, tipo... Você tem que tentar analisar toda a situação do cara agora, né? Tipo, ele tinha, ele largou o UFC deixou ele sair, né? Praticamente, com uma luta sobrando. Se ele tivesse duas, três lutas sobrando, o UFC não ia liberar ele.
É.
Entendeu? Tipo, pensa nesse ponto de vista, assim. Você acha que faltando três lutas pro contrato do Anderson acabar, o UFC vai liberar o cara? Então é meio aquela parada, tipo, de repente o cara já se sente obrigado a lutar, é, de repente a grana também, ele deve ter muita grana, mas, porra, grana nunca é demais, né, cara? De repente o cara chega lá e fala, ó, bicho, tô querendo não sei o quê, tô querendo comprar não sei o quê, quero fazer um investimento aqui, ah, vou fazer uma luta. Já é a mentalidade completamente errada pra ele fazer uma luta, tá ligado?
E depois dessa performance do Anderson, acho que o Dana White tá meio arrependido de não ter
caralho,
feito.
Caralho, né?
Anderson
se
Silva
fodeu muito,
e Roy
né?
Jones Jr. há 10 anos atrás.
Exato, exatamente. Se foda porque...
O Roy Jones Jr. tava melhor, o Anderson tava melhor, e a gente já viu que dá muito dinheiro, né?
Exatamente. Ele fez a parceria com o McGregor, né?
Então, assim, vendo essa performance hoje do Anderson, imagina o Anderson 10 anos atrás no boxe, o que ele não ia fazer. Que verdade. Pra mim ele já lutou muito essa. Imagine na época que ele queria essa luta.
Oh, parabéns. É, Vitor Belfort tá correndo na onda aí agora. Tinha marcado uma luta pra mesma noite, inclusive, né?
Ia ter a luta. Foi pra agosto, né?
Aí agora já mudou. Diz que é pra setembro.
Puta merda.
E aí diz que no final do ano ele vai lutar com o. Ah, cara.
Tinha falado do De La Hoya, né?
É, o De La Hoya, setembro.
Tinha falado De La Hoya, já tinha falado do Holyfield, agora ele pediu o Anderson também.
É, tem uma, tá meio desesperado, né, cara? Tá esquisito, cara. Não... Ó, vamos lá. A luta com o Oscar De La Hoya foi remarcada e vai ser dia 18 de setembro. E o Holyfield em dezembro. Estou muito feliz de ver o Anderson campeão.
E tem o Mike em agosto, né?
O Mike Tyson, né?
Não, ele ia lutar, o Belfort ia lutar com aquele Mike Houston lá, Houston.
Ah,
não,
nem tá falando Tarzan. Dessa luta mais.
É, ele tinha mudado essa pra agosto.
É, então, nem a gente nem sabe se vai rolar isso daí. Tá todo... De sempre, né?
Nem o cara que vai fazer a luta sabe.
Faz 3 anos que ele tá falando que ele tá se preparando pra uma luta aí. A gente espera.
Esse que é o problema, né? Já cai em descrédito.
Exato,
o cara fala,
100%.
Todo mundo já... Ah, tá 100%, bom, pessoal, vai lá.
A galera meio que caga pra ele, exatamente. Ó, UFC. Quer falar do... Vamos falar do card da semana, né? Não, sem inverter a ordem, né? Eu vou dar os resultados aqui.
É, os resultados aí que a gente fala dos,
a gente
sei lá,
fala
dos brasileiros
rapidinho.
E da luta principal.
É, porque tem que dar os resultados do pessoal do YouTube também. Eu tenho duas levas de camiseta. Vou ter duas levas de camiseta pra mandar as da semana passada que eu não mandei, e vou mandar as de hoje, aí eu mando tudo junto. Então, o pessoal que estiver assistindo. Semana passada eu acabei viajando, um compromisso... No MMA profissional, minha estreia, né, cara? No corner, né? Aquele, porra, segurador de baldinho profissional, bicho, caralho.
Profissional,
né?
Do PFL.
Cara, antes da gente entrar na parada do UFC, que foda que foi, cara. Foi legal pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. Assim, tipo, é muito, muito legal. De toda a experiência, assim, sabe? Tipo, então. Umas coisas estranhas que a gente não. Tipo, o cara fica 4 horas no quartinho ali antes da. A gente desceu, acho que era 3 horas. Não, 3 horas não. A gente desceu. Ah, não, a gente desceu às 3 horas. O João lutou, acho que umas 6, 7 horas.
Nossa, entendeu? Fica um tempão ali.
Fica um
só
tempão
assistindo
ali.
A
fica
TVzinha.
Deitado, só olhando, um monte de gente passando, entrando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uns 364 tudo bens. Ele começa a aquecer de verdade. Aí vem o juiz, que era o Shaolin, do Jiu-Jitsu.
Uhum.
Vem o juiz, explica as regras e tal. Como foi o mesmo juiz da outra vez, ele já tinha explicado. Ele explica de novo, falou, ó, mesma coisa da outra vez. Falou, se o cara segurar na grade, se você tentar dar um takedown e o cara segurar na grade e ele cair numa posição melhor, eu vou parar a luta e vou deixar vocês em pé de volta. Isso eu achei bem legal.
Uhum.
Ele falou, se ele segurar e você ainda botar ele pra baixo numa posição boa, eu deixo rolar. É, mesma coisa, não vale cotovelada, que é uma peculiaridade do PFL. E é isso, né? Aí vai, aí vem o cara fazer a bandagem na mão, né? Aí tem que ter o cara da comissão atlética olhando o tempo todo, eu não sabia. Fiscalizando. Que mais? E aí ele começa a aquecer, tipo, a hora que começou o evento, ele começou a aquecer. Porque ele era a terceira luta. Então ele começa a fazer uns drillzinhos, tal, não sei o quê. Aí fizeram uns drillzinhos que ele... Acho que agora eu posso falar, porque já acabou a luta, né? Ele tava procurando uma brecha pra entrar, tipo, numa chave de pé, mas em pé. Tá ligado? Ele deitar e ir buscar uma chave de
o
pé.
O Ferguson, que o Ferguson faz, só que o Ferguson faz isso, com
o cambalhota. Igual aquele moleque esquisito do jiu-jitsu lá também, como é que chama?
Pouquinho?
Não. Um cara, tipo, bem nada a ver, assim.
Ah, o... Do UFC, você tá falando?
Do UFC, que não parece nem lutador.
Ryan Hall.
Ryan Hall, né? Uma paradinha daquela, assim, sabe? Ele tava procurando uma oportunidade pra... Ele falou assim, se eu ver a oportunidade, eu vou fazer. Que era uma das táticas. Porque o chão do cara era bem fraco, né?
E... Não é o Ryan Hall, viu, pessoal que tá ouvindo.
Não, é Ryan, com R, né?
É, o Ryan Hall é striker.
Né? É outro cara, é. E aí ele fez aquele drill umas 3-4 vezes... E aí ele queria começar a luta com uma, tipo, uma voadora, igual aquela que o Verdun faz, tá ligado? Uma parada assim, aí foi uma coisa engraçada que o cara quis cumprimentar ele fez que não, bem cuzão, assim. Mas ele explicou depois, ele falou, cara, porque eu queria fazer aquela parada, aí não ia dar, tá ligado? Desculpa, não foi de marra, não, tal, não sei o quê. Mas, bicho, aí o cara fala, o cara da Comissão Atlética fala, tipo, não precisa jogar toalha, nada, tipo, eu tô do lado ali, olha pra mim, pede pra parar a luta, que eu paro a luta. Não bate, porque eu posso entender que você queira que acabe a luta. E a primeira coisa que eu vou, a hora que ele bota o cara no chão, eu, aê, deu umas porradas assim. Aí o cara viu que eu tava comemorando, ele me deu um tapinha e falou: não bate. Ah, tá bom, desculpa. A coisa mais engraçada foi assim: então vamos entrando. Ah, beleza. A gente pegou as coisas e botou tudo num sacão plástico, assim, sabe? Do vestiário, que eles iam levar pra depois e a gente, acho que o outro atleta ia entrar e tal. Eu botei todas as minhas coisas no saco plástico e fui e tava saindo com eles. Aí eu vi meu carregador na parede, puxei o carregador da parede, virei de costas pra botar no saco plástico, olhei e ele já tinha saído. Catei meu baldinho e fui, eu botei a cabeça pra fora no corredor, olhei pra esquerda, não tinha ninguém, olhei pra direita, não tinha ninguém. Falei, caralho, cadê os caras? Aí eu falei, puta, bom, vou pra direita. Saí, fui pra direita, passei pelo Conan, boa sorte. Aí outro corredor, cara, que direita e esquerda. Eu olhei e não vejo ninguém, cara. Eu falei, vou pra direita de novo. Fui pra direita de novo, cara. Nossa. Me perdi na porra do lugar. Quase não cheguei. A gente esperou uns 10 minutos, na verdade, antes de entrar. Mas, bicho, foi foda, cara. Cadê os caras? Aí quem me ajudou foi aquele árbitro. Tá sempre nas lutas do UFC que o Dominic Cruz falou que tava com cheiro de bebida, lembra?
Ah, sei.
Um baixinho de cabelo curto. Ele falou, que você tá procurando? Eu falei, cara, onde que é a arena? Eu não sei, falei, não faço a menor ideia. Ah, vira ali. Eu fiquei olhando pra ele com uma cara assim, tipo, ele falou, não, deixa pra lá, vem comigo que eu te levo lá. Aí ele me levou e tal, e aí eu cheguei, os caras, porra, onde você tava? Eu falei, cara, vocês saíram correndo e me perdi.
Caralho, pensou, não acha?
O homem do baldinho se perdeu. Aí os caras vão, entra na luta, eu tô sentado lá, né, cara? Eu falei, caralho, que da hora, não sei o que. A hora que eu me ligo, o Diego tá assim, água, água, água. Aí eu pego... uma merda, né? Você tem que saber o que tá fazendo até pra segurar o baldinho, não foi meu caso.
Empolgado, não consegue nem prestar atenção direito, né?
Cara, mas é foda. E um visu, assim, que dá pra ver bem pra caralho a luta, cara. Dá pra ver bem pra caralho a luta. Eu achava que não. Tem ângulos que você não vê. TV ainda, 100% melhor assistir pela televisão, porque você tem todos os ângulos e tal. Mas ali é foda, cara. Muito perto. Muito perto.
Se a luta vai pro chão e tá do outro lado do queijo, tem que olhar pra tela.
E meio que aconteceu. Saí de lá falando, ah, porra, a gente tava discutindo, será que ele daria pra ganhar o primeiro round, né? Porque, porra, ele leva um knockdown no primeiro round, leva um atraso, mas ele acaba o primeiro round por cima e batendo. Né? O Zeferino vai batendo. E a hora que o Shaolin se aproxima assim, eu falei, caralho, vai parar a luta. E aí, vendo no replay, só uma porrada entrou. As outras estavam parando na luva, tava bem fraco, assim. Só que a hora onde a gente tava ali, Eu tava vendo, tipo,
as
tipo,
costas e o cara
a
batendo,
bunda né? do João assim, e o cara deitado, e a gente só vendo o movimento, assim, e você não tem noção do que tá acontecendo.
Então, por isso que
tá...
muitas vezes o corner chega no intervalo e fala, não, você ganhou esse round, que às vezes o cara não
pode
ele
ser
uma visão de outro lado.
Pode e... ser, com certeza, com certeza, com certeza. Mas olha, cara, como experiência, foi um negócio sensacional, cara. Foi legal demais.
Tô louco, né?
Então tá, esse foi o PFL. Aí teve no mesmo card o cara de sapato que deu uma ajoelhada bem fraca, diga-se de passagem, no Vini Magalhães. Não foi pra tudo aquilo, pra não ter condições de lutar. Desculpa, Vini, o cara é brabo, mas...
eu acho que deve ter... É o que o Minotauro às vezes fala, que a coquilha, ela às vezes dá uma escorregada, né? Tipo, o cara dá uma ajoelhada de raspão. E ela dá uma escorregada, uma deslizada e dá uma esmagada, né? Uma puxada em pele, essas coisas. Então, eu acho que poderia ser isso. Você
viu a ajoelhada, não viu?
Sim, então. Mas eu não faço ideia.
Foi até meio de lado, assim. Não foi nem aquelas que pegam em cheio de frente. A gente já viu...
não pegou por baixo, né? Que eu acho que quando pega por baixo...
De baixo pra cima, né?
Mas eu também não vejo o sentido do cara, do Vini, no caso, tipo... Ah, não senti, mas vou parar a luta. Tipo,
cara...
Faz sentido, né?
A gente pode falar a real. Tipo, o Vini veio meio que de última hora pro PFL esse ano. Tanto que a primeira luta ele não conseguiu bater o peso, chegou pesadão, passou mal e foi pro hospital. Cara, é foda, né? O preparo de repente não tá aquelas coisas, tá ligado? Ele vai ganhar a bolsinha dele ali, não precisa tomar tanta porrada, eu não sei. Não sei, é meio foda falar uma parada assim sem saber exatamente, tá ligado?
Não
tô querendo cagar no Vini não, mas olhar situação por situação, porra, o cara, o Vini é casca grossa, cara. Levar uma joelhadinha daquela e dizer que não dá pra voltar não é normal. De repente a condição do corpo... De repente o cara não se recuperou bem da pesagem também, tá super frágil ali. Tem várias coisas. Tem várias coisas, mas, porra, foi foda.
Pro cara de sapato, no fim...
Ele já entrou classificado pra aquela luta lá,
ponto,
né?
Ele ganhou um ponto e garantiu a liderança ali só, mas...
Mesma coisa o Mutante, né? O Mutante perdeu, mas já tava classificado também.
Já tava classificado. E um não vai enfrentar o outro, né? Porque ficou em primeiro e segundo.
Ah, exatamente.
Então não se enfrentam agora, se enfrentam numa final.
Exatamente.
Se os dois passarem.
E aí teve a luta do Rory com o... Teve a luta do Rory com... O cara que vai enfrentar o Zeferino é o
Magomed Kerimov, acho.
É isso aí, mano. O Maga. Eles chamam ele carinhosamente de Maga. Todo russo com nome estranho devia ter um apelidinho assim. E, cara, ele saiu de lá com o joelho bem fodido, você viu? Assiste essa luta. Assiste a luta dele. Foi uma luta antes da do Zeferino.
Ah, por causa dos pisões lá, que
ele levou
mancada,
dois pisões no joelho, um do lado do outro. Ele saiu mancando de lá. O joelho dele bem ruim, viu, cara? Bem ruim. Então, ótimo.
Ele até falou na entrevista, né? Ele falou, os pisões perguntaram, né? Ah, foi efetivo e tal, não sei o quê. Ele falou, não, realmente foram bem complicados. Eu comecei a pensar o que eu precisaria fazer. E deu pra ver que, acho que, não sei se pelo nível da trocação dele não ser tão bom assim, ele não conseguiu evitar muito, não. Então eu acho que pro Zeferino, inclusive, é o caminho.
Eu acho
que a ideia ali é justamente pro cara não vir ficar grudando, enchendo o saco.
Já começar carinhosamente com um chutão e um pisão no joelho.
Chute low kick, pisão no joelho pra manter a distância e até combinar com as mãos, né? Porque o jogo do Russo já meio que deu pra ver qual que é. Então o pisão, eu acho que já foi uma estratégia boa nessa luta que usaram contra. Então eu acho que é mais ou menos...
É verdade. Claro. E aí teve, pra encerrar a noite, teve a luta do Tibau, né, cara? Com o Rory McDonald. Vamos deixar claro. Tipo, foi cagada terem dado a vitória pro Tibau. Não, pelo amor de Deus, eu não tô desmerecendo o Tibau de forma alguma. Se você assistir a luta, teoricamente o Rory ganhou, mas o Rory não fez porra nenhuma naquela luta, cara. Porra nenhuma.
Ele fez o morno.
Se você analisar e ver que o Tibau foi pra cima, e o Tibau controlou e atacou. Cara, eu não acho um roubo histórico. Eu acho que o cara fez muito pouco pra considerar um roubo histórico, entendeu? Eu acho que acabou... Pelo pouco que ele fez, acabou sendo uma luta bem mais equilibrada do que deveria.
Entendeu? Ah, sim, sim. É que... Foi o que eu falei, olhando estatística...
Sim.
Mesmo ele não tendo feito uma luta onde, tipo, ah, ele espancou o cara e mesmo assim... Não foi, ele foi no volume, né? Ele foi no
Mas
né,
então,
no
mas pouquinho. Você vê, o volume dele era aquele toquezinho, nada muito demais. Ele dava 10 toquezinhos, o Tibau vinha e dava 3 burdoadas. Entendeu?
Sim, sim. O Tibau que tava botando pressão, batendo com vontade. Então,
eu acho que assim, se você olhar no fundo do coração ali, você pensar desse jeito, você fala, cara, quem apesar do cara tá jogando muito mais, quem tá sendo mais efetivo ali, entendeu? E o cara não fez, o Rory não fez o suficiente pra deixar a gente revoltado, assim. Nossa, que isso? Não fez, cara, ele fugiu pra caralho.
E outra também, o Rory já tava classificado, né? Então, pô, isso foi menos pior. Mas, eu tava torcendo pro Tibau, mas... Não tem, eu não consigo dizer que ele ganhou a luta.
Não, eu também não. Mas eu também não consigo...
É que o Rory, eu acho que ele não pisou no acelerador, porque ele já tava classificado, entendeu?
Pô, mas ele apanhou pra caralho, tipo, cara.
Final, se fosse a final, o Rory não ia lutar daquele jeito. Ah, é. Então, eu acho que tem... Esse é o lado bom e o lado ruim do PFL, né? O lado bom é que a gente viu várias lutas que valia a classificação. Uhum. E aí os caras, meu, foram se matar e tal. Foi um monte de luta legal, porque tiveram acho que 3 ou 4 que valia a classificação. Tipo, entre os dois, entendeu? Então aí era luta, porra, espetacular.
Essa luta com o cara classificado já é meio foda mesmo, né? Eu concordo, cara.
É, porque aí esfria. Porque o cara que já tá classificado, ele vai voltar meia boca. Fala, não vou me arriscar a me machucar.
E não é nem isso. Porque... O cara tem que bater peso, fazer dieta, o caralho, pra nada, praticamente. Porque já tá classificado, isso é uma merda.
Às vezes é só pra, tipo, ah, já tá classificado. Mas aí se ele ganha, ele garante a primeira posição.
É, a única só coisa. Pra isso,
Mas aí o outro lado, se tá valendo a classificação pra ele, ele tem que lutar. Então aí a gente vê um cara querendo ir pra cima e um cara querendo meio que esfriar. Então, tipo, tem esse lado ruim. Mas eu acho que vale a pena ainda, porque foi o que eu falei. Quando tem dois caras que precisam se classificar, fica legal. E quando tem as finais, porra, aí é espetáculo. Porque tá valendo 1 milhão de dólares. Aí tá todo mundo querendo ganhar. O que eu acho que deveria ser... alterado no PFL, eu gosto pra caramba, mas o que eu acho que tinha que mudar era essa parte da segunda luta que eles casam conforme eles querem. Isso eu não gosto muito.
Não faz sentido, né?
Não faz sentido, porque aí você pega a pontuação, que aí foi o mérito dos caras ali, e cruza as lutas conforme vai vender mais. Mas
a outra parada, tipo, se o cara já tá classificado, pra que botar o cara pra lutar de novo, tá ligado? É só pra vender... Então,
É que tem que ter a quantidade de lutas. Isso ok, eu até entendo, mas justamente a ideia de evitar isso seria casar as lutas com algum critério que levasse em consideração a pontuação. Então, assim, vamos supor, 2 caras ganharam 6 pontos já na primeira luta. Aí, esses 2 caras que já estão no topo, não faz sentido você casar um com o outro.
Sim. Tipo,
as pessoas já estão lá em cima.
E então, provavelmente vão se enfrentar na final, né?
E outra, se fizer uma luta, às vezes morna, que empate, cada um ganha 7 e garante a classificação, sabe? É. É meio sem graça, então eu acho que aí teria que colocar esses dois com os 2 últimos, vai, que tem 0 pontos. É. Que aí se o cara nocauteia no primeiro, ele faz 6 também, entendeu? Tinha que fazer um cruzamento, considerando a pontuação, um cruzamento que já fosse, como se fala? Planejado antes, que não fosse matchmaker que casasse a luta, e conforme você conseguisse extrair uma luta legal, entendeu?
Cara, tipo,
não casar 2 caras que tem 0 pontos e ninguém puxa, aposta.
Eu acho que, na verdade, o torneio devia ser eliminatório, 100% eliminatório. Entendeu? Também. 100% eliminatório.
Perdeu, tá fora.
Começa
tá
lá,
fora,
tipo, igual a Copa do Mundo. Igual a Copa do Mundo, tipo, 16...
Bota mais lutadores, isso.
Bota
faz
lá.
16, faz oitavas, quartas,
16, semi. Oitavas, quartas, semifinal, e foda-se. E é isso aí. Ou começa nas oitavas já. Entendeu? Começa já, faz oitavas. Oitavas de final, quarta de final, semifinal e final. Porque aí não tem
muita luta, né? Mas aí foi o que você falou, poderia começar nas quartas, na verdade.
Poderia começar ou nas quartas, ou se tem mais cara, começa em faz oitavas. Cara, uma oitavas de final você faz tudo em uma noite, são 8 lutas.
Não, que aí eu tava pensando cada etapa por ano, né? Vamos supor, os caras no PFL vão fazer o quê? 4 lutas no ano? Então dá pra fazer quarta, semifinal. É, dá pra fazer oitava, quarta.
É, então, eliminatória. É que americano gosta de pontinho, tá ligado? Gosta de estar. Você viu, o PFL é um evento que tá sendo feito 100% pro americano. Tem ponto, tem estatística, os caras estão jogando probabilidade, quantidade de estragas, estão fazendo tipo um negócio.
É que aí, puta, na hora de assistir, eu acho legal também. Mas na hora de assistir essa questão da classificação, é chata porque até na transmissão, ainda mais aqui no combate que os caras não estão acostumados, fica naquela, não, mas se ele ganhar, esse sobe, mas o outro desce. Eles não, mas aí se... pariu, aí fica uma confusão. Então, esse é meio que o lado ruim, porque se é mata-mata, o cara mostra a tela do... a chave ali, pum.
Acabou, ah, esse exatamente.
Esse ganhou, ah, esse passou.
Exatamente. Exatamente.
Bom é que o PFL às vezes atualiza ali e mostra durante a transmissão. Ah, esse aqui foi, esse aqui não foi.
É.
Mas é complicado, porque tem os critérios de desempate... Aí se o cara não lutou é menos um, mas se o cara não sei o que lá é um, sim. Aí puta...
É, então, e acabou. Eu acho o seguinte, tipo, mata-mata, cara. Não entrou, o outro avança, foda-se. É, paciência.
É, e aí o cara é obrigado a ganhar sempre. Aí, porque no caso da pontuação, o cara perde a luta, mas é campeão depois.
O último evento em 2019, o João ganhou e não classificou.
É, então. E tem esse detalhe, às vezes o cara ganha e não classifica.
É.
Ou o cara perde e mesmo assim é campeão depois, no final. Então, tipo, se é um mata-mata, é assim, se só vai... O campeão, ele vai ser o único que não vai perder.
É, exatamente. Exatamente.
Porque no caso de hoje, todo mundo pode perder. Até o cara que é campeão, ele pode perder. Ele pode perder a primeira luta.
O cara pode perder igual o Rory, né? O Rory tá lá na semifinal e perdeu uma.
É, exato. Agora, se é mata-mata, não. No mata-mata de oitavas, quartas, semifinal... Todo mundo vai perder, menos o campeão.
É verdade. É verdade.
Aí faz mais sentido falar, não,
mal,
esse cara
perdeu, né?
Porque ele não perdeu de ninguém.
É, exatamente. Eu acho massa. Eu acho que essa devia ser a fórmula. Aí ficou assim, ó. No welterweight, né, que é o meio médio, ficou o João Zeferino contra o Maga e o Rory McDonald contra o Ray Cooper III.
É que aí também não tinha luta fácil mais, né?
E aí, nos meio pesados, ficou o Cara de Sapato contra Emiliano Sordi e ficou o Mutante contra o Martin Hamlet.
É, também só sobrou pedreira.
Só pedreira, aí. Só pedreira. Aí vai ter... Quinta-feira agora tem a luta do Pérez e tal, mas eles já falaram que o Pérez não classificou, né? Eles já deram os playoffs, eu não sei se eles fizeram cagada ali, eles já deram o resultado dos playoffs da categoria do Natan, tanto que falaram que o Natan não tinha classificado, lembra?
Então, mas aí eu não lembro a tabela.
Aí
mas
tipo hoje o Pérez vai lutar a quinta-feira...
Round, ele não vai do mesmo jeito?
Então, aí quinta-feira ele vai lutar só pra quê? Só pra... Pra cumprir tabela? Tipo,
pra ganhar a bolsa dele.
Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido
nenhum. É, não sei, eu não vi a tabela atualizada, então eu não sei.
Tô tentando procurar aqui, mas eu não acho. Mas de qualquer forma, vai, tudo bem. Vamos passar pro UFC. Vou dar os resultados, tá? Casey O'Neill vence Lara Prokop por finalização no terceiro round, submission. Rick Glenn nocauteou o neto, o Joaquim Silva, no primeiro round, 37 segundos. Josh Parrison vence por decisão o Rock Martinez. Chaos Williams vence por decisão o Matthew Samuelsberger. A Jandiroba vence por nocaute técnico a Kanako Murata no segundo round.
É, do intervalo do segundo pro terceiro, né?
No intervalo do segundo pro terceiro, isso mesmo. Eles jogaram a... Não deixaram ela continuar. Tava com o braço fudido,
cara,
né?
Lá,
Tava com o braço fudido. Com o cotovelo completamente fora do eixo ali também. Nikolai Negumer não venceu por decisão o Alexa Kamur. E quem estiver achando que eu falei o nome do cara errado, eu não falei. É Nikolai Negumeriano.
Negumeriano. Decisão dividida, né? O Alexa Kamur perdeu na decisão dividida.
É. Matt Brown. Ah,
aliás, aquela luta de peso pesado que você falou ali, o Parisian e o Martinez, foi decisão dividida também. E pra mim foi errada essa decisão. Pra mim o Martinez ganhou.
Ah, verdade, cara. Todo mundo reclamando dessa luta, né?
Não,
Todo mundo
não
reclamando
faz
dessa
sentido o
luta.
Martinez ter ganho essa luta, mas...
Exatamente, exatamente. Matt Brown, cara, nocauteou o Diego Lima, assim, fazia tempo que eu não vi um nocaute desse jeito, assim, tá ligado? Que
o cara cair, tipo...
Uma porrada, o cara desliga, né? Tipo, desligou, desligou.
Desligou de cair de cara no chão e não acordar.
É, foda, foda. Nocaute no segundo round, vitória do Matt Brown. O Bruno Silva, o blindado, venceu o Wellington Turman por nocaute também no primeiro round, ali no ground and pound, né? O Turman deu umas duas apagadas feias ali. Xinwoo Choi venceu o Julian Erosa por nocaute no primeiro round também. Marlon Vera venceu o Dave Grant por decisão. O Spivak, Sergei Spivak, venceu o Olenik por decisão. E o Korean Zombie venceu o Dan Ige, lembrei de falar certo, por decisão também. Cara, a gente tava meio reclamando, esperando a luta do Anderson começar, e eu não morri de atenção nessa luta, não, mas eu achei bem meia boca. O pouco que eu assisti, eu não achei nada demais.
O Zumbi lutou bem, só que, tipo, ele foi bem diferente do que a gente tá acostumado, né? E é isso que é o problema, porque a gente cria expectativa do cara que, pô, é agressivo, anda pra cima, tem o apelido de Zumbi porque o cara troca porrada e não cai... E tal, e aí você fica e o Dan Ige também é um cara que é agressivo, que bate pesado pra caramba, que também vai trocar porrada. Aí você espera o quê? Que os caras vão trocar porrada até
Exatamente.
Alguém cair.
Os dois super
e aí
conservadores
o Zumbi
ali, né?
Foi, ficou na distância, grudou. Foi o que a gente falou até durante a live, né? Ele precisava muito da vitória, porque ele perdeu pro Ortega. Tudo bem que o Ortega lutou muito, mas o Zumbi perdeu de não ver a cor da bola ali, né? Então ele ficou meio mal, né?
Exatamente.
Então ele meio que quis garantir o resultado. E contra o Dan Ige, se ele aceitasse tomar porrada, o Dan Ige tem bem mais punch que o Ortega.
Exatamente.
Então o Zumbi ia ser apagado facilmente. Então ele fez o conservador ali, né? Então eu entendo, concordo, eu acho que se eu fosse da equipe dele, eu ia falar pra ele fazer a mesma coisa, porque o que interessa é ganhar. Mas pro público, né, que é a gente que tava assistindo
ali... A gente quer ver a porrada, né, cara? A gente quer
tá
ver
morta.
Os sangue escorrer, os caras...
Até porque... A gente teve nesse card principal as três primeiras que foram por nocaute, ou nocaute técnico. Então foi o nocaute do Matt Brown, que foi bonito. O do blindado, que foi no ground and pound ali, que o turma apagou.
Foda.
Teve o do Xinwoo Choi aí, que ele ganhou inclusive o bônus de performance. Aí depois, na primeira luta que não foi nocaute ou nocaute técnico no card principal, foi a luta da noite, que foi o Marlon Vera com o Dave Grant, que foi uma puta luta, pra mim realmente foi a melhor. Aí já deu uma esfriada com o Spiva aqui, o Olenik, e aí o do Zumbi também foi 25 minutos de morno. Então,
Exatamente.
A gente vê numa empolgação aumentando assim, fala, caralho, o card principal tá foda.
E aí esfria,
e aí,
né?
Desanimou bem, porque foi 15 minutos do Olenik com o Spiva aqui, e mais 25 do Zumbi com o Dan Ige. Então, meio que deu uma esfriada, né? Porque se fosse, sei lá, uma finalização do Olenik e um nocaute do Zumbi, né, resultados assim... Porra,
Exatamente.
Ia ser um dos melhores cards principais do ano.
Exatamente.
Porque tava muito bom.
Olha, eu vou abrir aqui no YouTube os nossos amigos que fizeram as apostas com a gente. Lembrando que os caras tinham...
Eu acho que eu ganhei de novo essa semana, hein, de você.
Sem graça.
Mas dessa vez a pontuação tem que ser maior que os dois, então tem que ser maior que a minha.
A gente já divulgou esse resultado, você não precisa ficar jogando na cara.
Mas o pessoal que tá ouvindo aqui agora pode não saber.
Eu vou falar. Não, tudo bem, eu entendo.
Você deixou pronto as contas?
Eu entendo. Eu deixei. Não, do YouTube? Não, do YouTube a gente vai.
Meu ponto e o seu. Não,
nossa sim. Eu tinha feito as pontuações. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Você fez 5, 8, 9. Ficou 9 a 4. O placar geral tá 3 a 1 pra você agora.
Depois embalei.
Só embalou. É um cara 3x1.
Falei, agora até o final do ano.
Embalou aonde, cara? Tá 3x1, calma assim.
Até o final do ano agora vai ser a 1, vai ser 14
a 1. Filho da puta. Ó, na luta da Casey O'Neill com a Lara Procopio, eu fui de Casey O'Neill por decision. Fiz um ponto, o Vini foi de Lara, decision, não fez nenhum. Na luta do Joaquim Silva com o Rick Glenn, eu fui de Joaquim Silva nocaute no segundo round. O Vini foi de Rick Glenn decision, então ele faz um ponto, tá 1 a 1. O que mais? Agora é a Jandiroba, na luta da Jandiroba com a Kanato, eu fui de Jandiroba submission no terceiro round. O Vini foi de Jandiroba submission no segundo. Ele faz 2 pontos.
Essa e eu bate fiz muito na trave.
Ele faz 2 pontos porque ele acertou o round e acertou o vencedor. Uhum. E eu só acertei a vencedora, foi de Jandiroba. Matt Brown versus Diego Lima. Eu fui de Matt Brown decision. Deu Matt Brown nocaute. O Vini foi de Diego Lima decision. Então é 1 ponto pra mim. A luta do Thurman, eu fui de... A luta do Thurman com o blindado, né? Com o Bruno Silva. Eu fui de Thurman submission no segundo. Vini foi de Bruno Silva nocaute no primeiro. 3 pontos pro Vini.
Essa aí foi na medida.
Ah. A luta do Marlon Vera com o David Grant. Eu fui de Vera submission no segundo. Eu fiz 1 ponto. O Vini foi de Grant nocaute no segundo. Não fez nenhum. E aí a luta do Dan Ige com o Korean Zombie. Eu fui de Ige decision. O Vini foi de Zumbi decision. 3 pontos
mais
pro Vini.
Mais uma na mosca.
Ah, isso aí. 3, 6, 8, 9 pro Vini. 4 pra mim. Então, quem fizer os comentários lá vai ter que ser...
Tem mais do que 9.
Tem que fazer mais que 9. É, exatamente. Então vamos ver ali, ó. Vou botar todos os comentários aqui pra gente ver. Todos os comentários. Atenção.
10 pontinhos pra cima. Em 7 lutas. Não tá tão difícil não, hein?
Tem comentário, hein?
Bem que como deu muita zebra, eu não sei se a galera vai conseguir acertar em peso também não.
É, tomara.
O cara que torce contra. Não, vou sortear a camisa, mas tomara que ninguém...
Cara, sabe o que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui, ó, inscritos. E aí, tipo, se alguém, quando os caras fizerem mais ponto que a gente, deixar os caras pontuar também. Pra ver se a gente... Sim. Entendeu?
Por evento. Pra gente,
legal, né?
Aham. Uhum.
Porque se os caras fizerem mais ponto que você, por exemplo, eu dou 1 ponto pros inscritos também. Uhum. Aí a gente consegue saber se os caras estão indo melhor que a gente.
Quem ganhou mais nos cards no total no final do ano.
É, exatamente. Se fui eu, se foi você ou se foram os inscritos.
É.
Então vamos lá. Primeiro palpite. Ixi, os caras brigando aqui, um chamando o outro de casual. Todo mundo brabo. Vamos lá. O cara reclamando do Demian Maia. Não vale. Vamos lá, atenção. Aqui, primeiro. Marcos Paulo. Procópio decision.
Procópio?
Hã?
Falaram Procópio.
Tá certo. Procópio decision, Joaquim Silva decision. Errou. Jandiroba finalização no primeiro round. Ele fez 2
um ponto.
1 ponto, né? Bruno Blindado nocaute no primeiro round. 3 pontos. Certo?
Nocaute no primeiro, tá certo.
É. Ih, caralho, ele fez mais ponto que a gente.
4 pontos. Não, blindado eu fiz.
Vai vendo.
Tá, que você já tá vendo o resto.
Já. Né? Diego Lima decision 0. Marlon Vera decision 3.
Ah, tá. É, sim.
E zumbi coreano decision
10.
10.
Nossa, por 1 ponto.
Caralho, né, cara?
Esse foi na medida.
Bruno Marcos Paulo. Ah, o Marcos Paulo ganha 2 camisetas, porque ele ganhou semana passada também.
Os caras vão começar a distribuir aí no
caralho,
bairro.
Caralho, bicho. Eu vou escrever, vou começar a fazer umas camisetas diferentes, tipo, eu ganhei do Vini.
Ah, é? E já vai ter a camiseta alguma nova?
Já, eu tô com a estampa já. Dá pra subir e sortear a nova já, se quiser.
Fica legal, né? Duas lá, né?
Fica legal. Eu acho que fica legal.
Quando subir lá, eu tenho que pegar também, comprar a minha.
Não, eu
te mando. A gente tem que aparecer no Clube da Insônia com a...
Com as camisetas, pô, lógico. Lógico. Eu não vou ter essa camiseta. Ah, eu acho que tem. Eu consigo botar no Spring aqui e mandar fazer e entregar pra mim.
Falar, manda a estampa e manda alguém falar. É que você não vai ter da mesma
fabricante. Eu não vou ter daí. Os caras falam que é legal pra caramba essa marca aí, que é boa a qualidade.
Então, quando você vier pra cá, você pode aproveitar e...
Com certeza, vou mandar entregar uma caixa aí na tua casa e vou buscar. Vamos ver.
Você pode inclusive fazer isso. Você pode pegar mais pra levar aí pros Estados Unidos, né?
Eu vou.
Se tiver lutador
porque fica barato.
Ou assim, às vezes cliente, porra. Pode ter um monte de gente. Se tem gente que mora nos Estados Unidos aí,
Você pode. R$50 a camiseta, cara. Tipo, R$60. 60 então... reais, dá 10 dólares, barato pra caralho.
Uhum.
Barato pra caralho.
Até mais caro. Aqueles, né? Pode vender por 50 dólares.
É, tá. Sim, tipo, 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares é legal. Vamos lá. Lucas Lopes. O Lucas é aquele que a gente carinhosamente.
É o Cifo.
É. Vamos lá. Procópio Decision. Joaquim Silva Decision.
O cara vai na Decision pra fazer os três pontos.
É,
né?
Filho da puta. Jandiroba Decision.
Errou também.
Não, ele fez um ponto.
Sim.
É, Lima Decision, zero. Blindado Nocaute no segundo, dois.
Três pontos
no total. Grant, a gente não... Ah, é. Grant, zero.
Uhum.
Korean Zombie Nocaute no terceiro.
Quatro pontos.
Lucas,
longe.
Já
se
deixou lá.
Pôs
o Luke, pôs o Insta, pôs o e-mail e já escreveu. A camisa já é minha. Duas semanas no vácuo, Lucas. Foi mal.
Fez menos da metade dos pontos que precisava.
Marrento. Vamos lá. MMA de passagem. Ele ganhou camiseta semana passada também. O'Neill decisão.
Um ponto.
Glyn decisão.
Um ponto.
Um ponto.
Dois.
Vir na finalização.
Mais um ponto.
Lima decisão.
Pera aí, a Vir na finalização. Ah, finalização.
É, finalização no primeiro round. Desculpa.
Três pontos. Qual que era o próximo?
Quanto? Três pontos pra Virna?
Não, três pontos no total, né? Ele acertou três vencedores. Mas não acertou
isso.
Como e quando.
Aí ele vai de Lima decisão.
Nada.
Turman finalização.
Nada.
Grant decisão.
Nada.
Ig nocaute no terceiro. Nossa, já era.
Não, três pontos. Começou bem e depois
afundou. É triste o que aconteceu. Fim de semana. Vamos lá. Ele deixou o Adilson Black. Tem um comentário dele aqui, ó. Mas ele não deixou os palpites. Foi só isso de palpite.
Só isso?
Ah, é.
Só um vencedor.
Porra, só o Marcos Paulo levou. Beleza.
A parte tá tão ruim que a galera.
Então tá aqui, ó. A lista continua a mesma da semana passada, com o Marco Paulo ganhando duas camisetas.
Ah, facilitou seu trabalho ainda.
Graças a Deus. Vai, então, vamos.
Vamos dar uma quantidade.
Vamos
pro próximo.
Próximo evento. Ó, card preliminar. Ah, eu vou abrir no site do UFC porque dá.
É, tava dando diferença.
Dá umas estatísticas, né?
Essa, isso vai ser foda de dar palpite, hein?
Tá.
Já vi. Eu só passei o mouse aqui e já.
Tá cheio de amigo, tá ligado?
Não só isso, luta chata mesmo. Luta difícil.
Vamos lá. Eu vou abrir as estatísticas. Quem começou a semana passada, você lembra? Acho que você.
Mas a gente.
Você,
a gente
porque a
Lara era a favorita e eu escolhi ela primeiro, eu acho.
E porque a semana anterior eu tinha ido primeiro em todos.
Então é você que
então,
começa.
Então é o seu começo. Faz diferença. Então aqui, ó. Gain versus Volkov. Vamos lá? Preliminares. Pô, você viu que o Danilão é a terceira luta de baixo pra cima?
É, antepenúltimo.
De cima pra baixo, né? Antepenúltimo. Obrigado.
É
antepenúltimo.
Existe essa palavra em inglês?
Não. Acho que não. Porque tanto que eu fico... It's the third from
você
top to bottom.
Em inglês e não vai, né?
Faria assim. Eu não sei nem penúltima como é que é. Tipo...
É porque aqui a gente fala última, penúltima, antepenúltima. E tem antes de antepenúltima, será?
Não sei.
Antepenúltima.
Eu vou falar o card todo, tá? Yancy Medeiros. Pera aí, rapidinho, só preciso.
E Demir Hato. Deixa eu ver quantas lutas vai dar pra fazer. Se for pegar de brasileiro, tem o Trator, tem o Raoni, são dois. Do card principal tem o Moicano, tem o Arley, tem o Danilo, cinco. E a principal, seis. A gente geralmente faz sete, né? Aí bota, vai pegar mais uma.
Pega de uma, alguém famoso.
Ou a penúltima. Acho que pode ser a penúltima, né?
O Come Event?
O Tanner Boozer. Por ser Come Event.
Isso, perfeito. Perfeito.
É da sete.
Fechado. Então, eu acho que seis dá mais chance. É, os caras começaram. Os caras começaram a fazer 18 lutas. Escuta, mas vocês estão apostando em luta que nem no card, tá? Fala, ah, bicho, tem que fazer mais ponto. Então vamos lá, ó. Card inteiro, tá? Yancy Medeiros versus Damir Radzovic. Charles Rosa contra Justin James. Julia Ávila contra Julila Stolyarenko. Marcin Prachinio contra o Ike Villanueva. Tim Means contra Nicolas Dalby. Shavkat Rakhmonov contra Michel Prazeres. Raoni Barcelos encerrando o card, isso é legal. Encerrando a preliminar, né? Raoni Barcelos contra Timur Valiev. Renato Moicano abrindo o card principal contra o Jay Herbert. Varley ou Warley?
É Warley.
Warley Alves contra Ramazan Nemev. André Fili contra Daniel Pineda. Kennedy contra Danilo Marques. Tanner Bowser contra Ovin Sam Prux. Ciryl Gane contra Alexander Volkov.
É. É, meu amigo, esse card tá melhor do que da semana passada.
Tá mesmo. Tá mesmo. Então vamos lá. A gente vai pegar lá no Raoni, né?
Não, Michel Prazeres, né?
Brasileiro, tá ali, certo, penúltimo, desculpa.
Penúltimo do preliminar.
Tá, Michel Prazeres, como eles falam.
Você
aqui.
Você começa.
Michel Prazeres é underdog, cara. Mais 225 contra menos 240 do Rakhmonov.
Essa luta tem.
Eu vou de. Caralho, hein? Pera
aí. Eu lembro desse Rakhmonov lutando, cara. É bom.
Tá invicto, 12 lutas.
É bom. 13.
13 agora? No UFC
no tá. Sherdog, no Sherdog tá 13-0.
É, o UFC tá 12.
É, porque o UFC não sabe contar.
Ele é bem mais alto que o...
Bem mais alto. 1,85m contra 1,67m. É que o trator é um trator, literalmente.
É,
né?
É.
Tem a diferença de idade, o trator tem 39 já. Average
fight time, 12 minutos. Eu vou de nocaute no terceiro round.
De quem?
Do...
De quem?
Do Josué Magomanov.
Do Shavkat.
Josué Magomanov. Ele mesmo.
Rakhmonov.
Rakhmonov. Quase uma escarrada o nome do cara, né? Pra falar.
Rakhmonov.
Que nojo, né? Rakhmonov. Ai, 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 ai. Eu posso botar. Shavkat. Cara, eu vou de chave. Chave. Eu sou íntimo. É chave. KO no terceiro. E você, Vini?
Eu vou de Rakhmonov Decision. Vai ser a primeira vitória por decisão dele.
Chave
Decision. Ele não tem nenhuma por decisão.
É, eu vi, por isso que eu fui de nocaute. Tá. Cadê?
Mas torço pelo Michel Trator, que eu gosto dele, mas...
Eu também, o cara é gente boa pra caralho, cara.
É foda, vai ter um monte de palpite que vai ter que ficar dando contra, porque
tipo, é assim. Exatamente. Tipo, uma hora vai acontecer e não quer dizer que a gente gosta do cara.
Exatamente.
Agora vai, tua vez de começar. Raoni Barcelos, favorito, menos 200, menos 250, contra Timur Valiev, mais 200.
Peraí, deixa eu abrir aqui a capivara dos dois. Ah, o Raoni é bom pra caceta. Gostei muito da luta dele. Mas o Timur Valiev também...
3 segundos!
Aquela coisa, né? Tem duas derrotas na carreira só e duas decisões.
2, 3!
Eu vou de... eu vou
Tempo!
De...
Tá boa a minha imitação de Gugu Liberato?
Tempo! Ótimo! Eu vou de... Puta, que difícil.
Tempo!
Porque é difícil saber quem ganha e até o método,
como,
na
né?
verdade, que eu tô na dúvida.
Foda.
Ó, eu vou arriscar. Eu vou de Raoni Decision.
Ixi, tá.
Era o que você ia fazer, né?
Era. Raoni Decision. Então eu vou de Raoni. TKO no terceiro. Tá? No essa terceiro. Luta... Essa vai ser foda.
É, então. Não, que até palpite no Valiev não é um palpite ruim, não. É isso
não,
que é foda.
Não, não é mesmo. E é, uma...
é isso que é foda.
Exatamente. Exatamente. A gente podia fazer um segmento de 2 minutos assim com dicas de aposta, né? Sem, como é que chama? Sem compromisso. Tipo, você apostar teu dinheiro e perder, você que se foda. Mas, mas por exemplo, numa luta dessa, é uma se você quiser apostar e arriscar...
Se a cotação tiver boa pro Valiev, não é uma má opção.
Exatamente. Agora, meu irmão, a luta do Moicano, cara. Renato Moicano. Renato Moicano, favoritaço, menos 230 contra Jay Herbert, mais 210. Cara, eu vou de Moicano decisão, tá? Porque eu acho que ele vai vir um pouquinho mais conservador, porque ele tá vindo de derrota, ele vai dominar, ele vai lutar bem pra caralho, mas eu não acho que ele vai arriscar muito pra... Só pra botar aquela vitóriazinha de volta no ombro e ir mais tranquilo pra próxima luta, entendeu? Cinco segundos.
Essa merda, essa vai ser foda. Eu vou de Moicano.
Vou botar errado.
É difícil pra caralho. Eu vou de Moicano por finalização no primeiro.
Caralho, boa, cara. Submission no primeiro.
Vai pegar, vai pegar.
Vai pegar, bicho. Pega. Warley Alves contra Ramazan Emev.
É, o Warley voou na última.
É. Warley. Vamos ver, cadê ele aqui?
É, no Sherdog tá, nem aparece o Ramazan Emev.
Cara, essa luta caiu?
Caiu?
Não sei, não tá na aposta.
Será? Deixa eu ver.
Isso é uma
geralmente
péssima...
Geralmente eles atualizam rápido o Bash Fight Pass. Então...
Isso é uma péssima...
É um péssimo sinal.
É. Isso é um péssimo sinal. Não tá na bolsa de aposta aqui, em lugar nenhum.
É, tá. Ah, mudou o adversário. Agora tá o Arley Alves, no Google tá contra o Jeremiah Wells. Deixa eu ver notícias. O Arley Alves... Enfrenta a promessa. Os nomes aqui é notícia antiga. É, Emiv out. Jeremiah Wells faces Warley Alves at UFC. Blá, 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 blá.
Tá.
Então é o Jeremiah Wells. Bom, mas aí eu vou ter que olhar no Sherdog o cara, né? Pelo menos. Porque senão aí é.
É.
Jeremiah. Será que não tem esse cara?
Quer
no...
pular a luta dele e fazer a próxima?
Não, deixa eu só olhar o cartel aqui e a gente chuta o.
Tá bom.
O palpite do mesmo jeito. Oh, Jeremiah Wells, eu vou ler aqui pra você. Achei ele no Sherdog. Ele tem 8 vitórias e 2 derrotas.
Okay.
Ele perdeu as 2 na decisão. Ele ganhou 3 por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Então ganhar, ele ganha de todos os métodos.
Sim.
E perder, ele só perdeu na decisão.
Tá.
Ele tem 34 anos, 1,75m. O Arley tem 1,80m, tem 30 anos, vence mais por finalização e já perde. Ele ganha de todos os métodos e perde todos os métodos.
Sim, é. 15-4. E o cara tem 8-2, é isso?
É, o cara é 8-2.
Tá.
Eu acho que. É só que eu começo, né?
Você.
Eu vou de Warley Alves nocaute no primeiro. Vai ser
caralho, primeiro, boa.
Vai chegar ligado no 220, Warley. Canelada. Acabou.
Que boa. Round 1. Eu vou de. Eu vou de Warley. É tão chique o nome dele, com 2 L's e Y, né? É. Warley.
Deve ser Warleyson. Com 2 S's ainda.
Eu vou de Warleyson Alves por finalização no segundo round.
Olha só, sabe de onde é esse Jeremiah Wells? Quer que eu leia aqui? A Association tá escrito aqui. Renzo Gracie.
É mesmo?
Uhum.
Ah, mas os caras têm 150 mil filiais.
Renzo Gracie Philly. P-H-I-L-L-Y.
Ah, caralho, é o Daniel Gracie, então.
E aí tá, barra Extreme Evolution Fight Camp, que eu não faço ideia.
Talvez, é, deve ser do Daniel Gracie, então. Renzo Gracie Philly.
Inclusive, a última vitória dele foi por finalização, com Rear Naked Choke.
Tá, é, eu vou de Varley Alves nocaute.
Que é um primeiro. Estrangulamento por trás pelada.
É o Mata... é o Mata-Leão. Famoso.
Naked não é pelado?
É, mas é o nome que eles botam aqui, cara. Não, não...
não faz sentido, né?
Não, não faz.
É que aí você tenta, eu tento traduzir tudo literal, então fica, fica mais engraçado.
fica ótimo, pra caralho, que luta é essa que esses caras estão fazendo?
É, o cara estrangulou pelado por trás, porra, é
estrangulou por trás, pelado,
caralho. Pelado.
Né? Porra. Porra, bicho, não quero fazer essa luta não, meu irmão. Aí a gente vai pro co-main event, Tanner Bowser contra...
Não, você tá falando Danilo.
Ah, caralho.
Vou falar pra ele.
Puta que pariu. Danilo Marques, favorito. Ah, tá, na verdade, tá bem equilibrado, cara. Tá bem equilibrado. Eu vou de Danilo Marques. Danilo... vamos ver aqui. O Danilão. 11-2. Papã. A última luta ele venceu de finalização. Nocaute. Cara, eu vou de Danilo finalização no segundo round. Cinco segundos.
Eu vou de... Sabe o que é foda? Porque o Kennedy perdeu do Paul Craig por finalização no terceiro com 4 minutos e 20. Ou seja, eu não lembro muito dessa luta, sinceramente. Mas por que o Paul Craig demorou tanto pra finalizar? Será que ele apanhou no começo? Eu não lembro da luta. É isso que eu tô pensando. Eu tô tentando tirar de termômetro se o cara se defende bem ou se ele às vezes começou batendo. Eu não lembro.
Ele deve se defender bem, mas ele tem 0 vitórias de submission. Isso não é um bom sinal, tá ligado?
É, exatamente. É. Porque se o cara se defende bem, geralmente ele tem alguma finalização.
Exatamente.
Bom, você foi de finalização no segundo?
É, Danilo submission no segundo.
Eu vou de Danilo submission no primeiro. Essa,
caralho!
Pra mim, essa
é boa.
No primeiro. Eu ia no terceiro, mas eu acho que o Danilo consegue no primeiro. Porque apesar do Paul Craig ser muito, muito, muito bom de jiu-jitsu, a minha impressão é que o Danilo é mais forte.
É, o Danilo é gigante, tem quase 2
metros de
altura, cara.
Maior e mais forte, entendeu?
É.
Então, eu acho que, tipo assim, se precisar dominar, eu acho que ele, além da técnica, eu acho que ele tem mais força, assim. O Paul Craig, às vezes, parece que ele não é tão forte. Parece que ele vai na técnica e tal, mas quando é força frente a frente, assim, tanto porrada quanto no chão, você vê que ele não... apesar da finalização ele ter destruído o braço do cara, mas ali não foi força, né? Ali pegou do jeito certo, né?
Exatamente. Tá, Tanner Bowser e Ovin Samprux. Tanner Bowser.
Esses palpites tudo no primeiro aí, vai ser o Brasil, porra.
É foda, né?
Vai sair com moral desse evento, hein?
Ó, o Tanner Bowser e Ovin. Ovin Samprux é underdog mais 140 e o Tanner Bowser menos 150 favorito. É você que começa.
Não, eu escolhi. Você começa. Ah, não, eu escolhi.
Não, eu escolhi o Danilo.
O Tanner Bowser é favorito, né? Você falou.
Tanner Bowser é favorito.
É. Que puta, o Samprux de peso pesado.
Não acho que vira, né, cara?
É difícil de engolir. Ah, eu vou de Tanner Bowser por nocaute no primeiro, porque é.
Caralho!
Era o que há.
Nocaute no primeiro. Cara, eu vou pro tudo ou nada aqui. Eu vou de.
O Samprux é grosso no peso pesado. Eu até ia de Samprux finalização, mas.
É isso que eu vou fazer. Eu vou pro tudo ou nada aqui. Vai ser o que vai me dar a vitória, fico olhando. Eu vou de OSP, que eles gostam de.
Via Von Fluchoke.
É. Submission. Vamos ver aqui a média de tempo de luta do camarada. Submission no segundo round. Tá? Agora, luta principal.
Essa também
Cyril Gane contra Alexander Volkov. Essa tá empatada, cara. Tá super equilibrada, mas o Volkov é um...
Não, nas bolsas tá...
Não tá...
Tá pro Gane.
Tá, o Cyril tá favorito, né? Verdade, menos 160. É que eu olhei um lugar aqui que tava empatado. Os outros é mais 155. Ah, não, não tem lugar empatado. Esse é na de baixo. Idiota. É, não, ele é... O Volkov é underdog em todas as bolsas e o Cyril Gane... favorito, mais ou menos, mais 150 não é muito não. Mais 150 não é muito não.
Você começa.
Eu começo? Cara, eu não vou comprar o hype e eu vou de Volkov vitória por... TKO no terceiro.
Nossa, você quase deu o palpite que eu ia dar.
Sério?
Quase, eu tava só esperando você falar. Tava batendo na trave.
Volkov.
Eu também não vou de Cyril Gane, não.
TKO no terceiro.
Apesar de eu achar ele bom pra cacete, um puta lutador,
tá
movimentação
cedo
e tal.
Pra
mas...
ele.
Não, e. O jogo não casa muito bem. Porque ele é um cara que movimenta e tal, e vai no volume, só que o Volkov é muito grande, comprido e bom de trocação.
Se
e
mexe
ele,
bem pra caralho, rápido.
Ele bate na longa.
É.
Que é justamente onde o Gane fica tentando, ele faz o jogo dele na longa movimentando.
Exatamente.
Será que ele vai ficar na longa movimentando com o Volkov, com
exatamente.
74 metros de perna e braço?
Aham, é isso aí.
Eu vou de Volkov pro nocaute no segundo.
Tá.
Depois me manda o print da anotação pra eu lembrar quando eu assisti.
Você vai de Volkov, nocaute no segundo?
É.
Tá.
Eu acho que o Gane vai chegar no topo da categoria depois e tal, mas eu acho que agora foi too much.
É,
o Volkov
um dia,
é too much,
né?
Pra ele.
Um dia. Então vamos lá. Vou rever todos os palpites. No card preliminar... A gente começa na luta do Michel Prazeres contra o Chavat. Eu fui de chave, carinhosamente, meu amigo Chave. Eu fui de chave nocaute no terceiro. Vini foi de chave decision. Raoni Barcelos versus Timur Valiev. Eu fui de Raoni nocaute no terceiro. Vini foi de Raoni decision. Card principal. Abrindo o card principal, tem o Renato Moicano contra o Jay Herbert. Eu vou de Moicano decision. Vini foi de Moicano submission no primeiro. A luta do Wardley Alves, que não é mais contra o Ramazan Emev, é contra o...
Ah, eu fechei aqui, esqueci
é
o nome.
É contra esse mesmo. É outro cara, entrou e vai... Mas vai perder, porque nós dois apostamos no Wardley. Eu vou de Wardley Alves. Olha, o meu Wardley é mais chique ainda. O meu Wardley tem 3 R's. Ellis. O meu Wardley.
Jeremiah Wells. O Jeremiah.
No meu pique aqui tá Wardley.
O adversário é o Jeremiah, que substituiu.
Isso.
É, ainda tem essa, né? Vai fazer estreia em cima da hora.
Ah, vai ser comido ali. Não sexualmente, só. Tipo. Submission.
Submission no segundo, né?
Vai ser comido ali. Qual o método? Como é que chama? Sufocamento de trás pelado, né? O rear naked choke.
O cara estrear em cima da hora contra o Arley.
É de fuder, né? Não tem amigo, né?
O principal, tacaram o maluco na fogueira.
Pois
é aquela coisa, se ele ganha também, já fica com uma puta moral.
Já chega com moral, é. Eu fui de Arley submission no segundo, você foi de Arley nocaute no primeiro. A luta do Danilo Marques contra o Kennedy Nishichuku.
Nishichuku?
Nem termina com cu o nome do cara, é com Wu, na verdade. Nishichuku Wu. Eu fui de Danilo finalização no segundo round. Vini foi de Danilo finalização no primeiro. Eu vou ter que confessar que eu pedi pro Danilo. Falei, bicho, eu vou fazer uma aposta de $100.
No segundo round, vitória, então dá uma segurada lá.
Vitória no segundo round por voadora. E falei, voadora não estilo Verdun, não. Voadora estilo Bruce Lee. Eu falei que ele é um cara pequenininho, jeitosinho. Entendeu? Aquelas voadoras plásticas, assim, de Bruce Lee. Ele riu pra caralho.
Na boca.
Ah, como main event, Tanner Bowser contra o Ovince St. Preux. Eu fui de Ovin Sam Pro Submission no segundo. O Vini foi de Bowser Knockout no primeiro. Essa luta vai me fazer ganhar o pique todo, fico olhando. E aí...
É, essa eu não duvido, não. Tipo, não é difícil também. Porque o Sam Pro, ele peso pesado é ruim, mas o problema, entre aspas, pros adversários, é que nos pesos pesados, quase ninguém é bom de luta agarrada. É. Tipo assim, tem poucos,
verdade,
entendeu?
Verdade.
Então o Sam Pro, se ele tiver... É que não parecia que ele aguenta muitos pesos pesados, né? Força, resistência, as coisas. Não parecia muito bem.
É.
Mas se ele consegue, no começo da luta, uma queda, pô, a chance dele finalizar é 200%.
Exatamente. E aí o palpite final é a luta do Volkov contra o Ciryl Gane. Eu vou de Volkov e nocaute no terceiro. O Vini vai de Volkov e nocaute no segundo. E é isso aí.
Ciryl Gane, que me desculpe, mas dessa vez eu não tô achando que vai rolar, não.
Então, ó, o pessoal que estiver ouvindo aí, deixa seu palpite embaixo.
Valendo, nos camiseta. Da nova. Talvez não.
É, não, dá pra fazer da nova. Deixa seus comentários aí no comentário, né? Deixa seus palpites. Tem que fazer mais ponto que eu ou mais ponto que o Vini.
É, dependendo de quem pontua mais dos dois.
Lembrando que a gente vai colocar a torcida, os inscritos, na pontuação geral. Então, pontuação geral tá... um pra mim, três pro Vini, os inscritos com zero. Né? Estou entrando agora, tô tranquilo. Dá tempo de virar, não precisa.
Não é, porque precisa. Dos outros a gente não tem, né? Então a gente não sabe.
É, exato. Exatamente.
Mas na pontuação final a gente pode considerar que a gente começou com três pontos, entre aspas. Eu comecei três pontos na frente dos inscritos e você um.
Isso.
Entendeu? Isso é a diferença no final do ano. Ah, eu empatei com os inscritos. Na verdade, os inscritos... entre aspas, ganharam.
Poderiam ter ganhado, porque... Frente, exatamente.
Mas só pra gente ter a noção.
Exatamente. E é isso. Vamos nessa, então?
Vamos nessa.
Né? Galera, se inscreve no Diretaço, tem vídeo de resultado, tem vídeo das apostas, tem vídeo de notícia. Sexta-feira, 10 da noite.
As lutas de boxe que vem acontecendo agora, surgindo.
É, então. Sexta-feira, 10 da noite, Clube da Insônia. Esse fim de semana a gente não faz. A nossa próxima live assistindo UFC provavelmente vai ser o card do Conor, né?
É.
Que é errado, né? Sem ser o fim de semana que vem, o próximo, dia 10 de julho.
É dia 10. É não esse final de semana, é o outro
próximo,
é dia 3.
O outro, né? Exatamente. E é isso. Então vamos nessa. Fica ligado lá, se inscreve no Diretaço, se inscreve no MMA hoje. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, clica no se inscrever. Vai lá no Diretaço que tá aparecendo, pulou na tela em algum ponto aí. Normalmente eu boto no começo, o link tá na descrição. E é isso, obrigado. Obrigado a todos pelo carinho, pelo amor. Tamo junto.
Pela atenção.
O cara termina carinhoso o podcast, né? Obrigado a todos pelo amor. Tá? Um abração aí pra todo mundo, pra família.
Um bom estrangulamento por trás pelado pra você.
Tá? Exatamente, pra galera do jiu-jitsu aí. Tamo junto. Valeu.
Valeu.
Os...